Linha Direta.
Elcio Ramalho.
No último dia de sua agenda em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre a reunião de chanceleres do G20. Esta será a primeira vez que os ministros das Relações Exteriores das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, se reúnem formalmente dentro do prédio das Nações Unidas. E de lá farão um chamado à ação por reformas dos organismos internacionais criados no pós-Segunda Guerra Mundial, entre eles a própria ONU, além de outros organismos como o FMI e o Banco Mundial. A grande expectativa da presidência brasileira do G20 é o anúncio da declaração conjunta de chanceleres ao final do encontro, a primeira aprovada por consenso na história do bloco. É sobre isso que a gente conversa agora com a correspondente da RFI em Brasília, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Será um encontro hoje cheio de eventos inéditos. Qual o significado dele, Vivian?
Bom dia. Para o governo brasileiro, é um dos grandes resultados desta edição do G20 comandada pelo Brasil. Esta é a segunda reunião de chanceleres este ano. Tradicionalmente, só se fazia uma. O encontro inédito será carregado de símbolos. Não por acaso será aberto pelo presidente Lula. Ele quer conferir ainda mais importância ao evento para o qual foram convidados não apenas os ministros do G20, mas pela primeira vez os ministros de todos os 193 países que integram a ONU. A ideia é garantir legitimidade ao chamado à ação por reformas da governança global. Se o G20 é um bloco mais diverso do que o G7, o clube dos sete países mais ricos do mundo, ainda assim ele deixa muitas nações de fora. Daí a importância de se trazerem as outras para o pleito que acontece às margens da Assembleia Geral da ONU. Ao final da reunião, deve ser divulgado o Call to Action, ou chamado à ação, a declaração conjunta dos chanceleres do G20. Esta será outra primeira vez. Nunca houve documento formal aprovado por consenso pelos ministros das Relações Exteriores do bloco no seu quarto de século de existência. Tentou-se na edição do G20 comandado pela Índia em 2023, mas não deu certo. Isso só não vai acontecer dessa vez se houver um deslize de última hora, segundo negociadores.
E o que é esse documento, Vivian Oswald?
Ele é o pedido por reformas dos organismos criados em Bretton Woods. É claro que o palavreado do texto não será usado como queriam o Brasil e outros emergentes, mas é o texto possível diante de tantas nações com interesses tão distintos em um mundo polarizado como nunca e marcado pelo maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Espera-se que este chamado à ação seja novo impulso ao bloco. Consensos no G20 têm sido cada vez mais difíceis diante da turbulenta geopolítica mundial. E mexer na composição desses organismos e seus processos decisórios é mexer com quem faz as regras do jogo. Cada vez mais distantes dos desafios do século XXI, essas instituições internacionais já não refletem a configuração da economia global. Em seu tradicional discurso na Assembleia Geral da ONU na terça, Lula afirmou que, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma grande reforma. Teve 4 emendas aprovadas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios importantes da humanidade, como a mudança do clima. À época da fundação, a ONU era composta por apenas 51 países. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos.
E Vivian, como vai ser o evento hoje em Nova York?
O presidente Lula fará discurso de abertura. Vai insistir na importância do multilateralismo e na necessidade das reformas. Sua presença ali com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, serão a prova da sua aposta no G20 como canal para mostrar que o Brasil voltou a ser ator global de relevância. O chamado à ação foi milimetricamente costurado pela diplomacia por meses. Foi preciso contornar as diferenças entre os Estados Unidos, China e, na reta final, Rússia e Argentina. A intenção é que isso se traduza em sinal de força do G20. Mas simbólica, porque como instância informal, a plataforma não tem efeitos vinculantes, nem cria leis ou muda estruturas e organismos internacionais existentes. O próximo desafio do bloco será o comunicado final que será divulgado pelos líderes dos países presentes na reunião de cúpula em novembro, no Rio de Janeiro, quando o Brasil passará o comando do G20 para a África do Sul. De Nova York, Lula segue para o Brasil, de onde parte para nova viagem internacional, desta vez ao México, onde participa da posse da primeira presidente mulher daquele país, Cláudia Sheinbaum. De Brasília, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.
Muito obrigado, Vivian Oswald, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.